Olá, boa tarde. No alargamento da composição do Conselho Regional de Bombeiros dos Açores, proposto pelo PAN, foi esta terça-feira aprovado no Parlamento Regional, mesmo contra a vontade do Governo e dos partidos que o apoiam. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em causa está a integração no Conselho Regional de Bombeiros de um representante da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e também a alteração das competências daquele órgão consultivo regional que passará a incluir pela primeira vez questões laborais. Para Pedro Neves, deputado único do PAN, a participação da Associação Nacional fortalecerá a representatividade do Conselho Regional.
A construção de um sistema robusto e eficaz, capaz de responder de forma ágil e coordenada às necessidades da população açoriana, requer a consulta e a auscultação da pluralidade de vozes que operam na nossa região, onde se inclui, ou deveria incluir-se, a Associação Nacional de Bombeiros.
Alonso Miguel, responsável pela tutela da Proteção Civil no arquipélago, salientou que a proposta não faz sentido porque os regimes que vigoram nos Açores e em território nacional são diferentes.
Acaba por ser uma ingerência. Dito isto também, entendemos que este Conselho Regional de Bombeiros não deve ser transformado em momento algum num espaço de debate laboral. Isso não deve acontecer porque se corre o risco de transformar o Conselho Regional de Bombeiros num fórum sindical e não é esse o seu propósito.
Por sua vez, Oliveira Santos, deputado do Chega, explicou que, no entender do seu partido, a integração de um representante nacional no Conselho Regional de Bombeiros é uma medida de elementar justiça e uma mais-valia. Também António Lima, do Bloco de Esquerda, não vê nenhum impedimento nesta alteração. Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, também concorda com a proposta do PAN e lamenta a contestação que a medida tem gerado junto de alguns quartéis de bombeiros da região. Por seu turno, Pedro Pinto, do CDS, referiu que isto vai introduzir discórdia e entropia num órgão que tem funcionado bem.
Um órgão cuja constituição deve ter em conta o bom funcionamento do mesmo e não uma ingerência partidária com interesses eleitoralistas.
Por sua vez, José Eduardo, deputado do PS, lembrou que a Associação Nacional faz parte de todos os órgãos consultivos nacionais relacionados com os Soldados da Paz e que só nos Açores é que ainda não tinha representatividade.
Essa iniciativa, embora possa partir de uma intenção legítima de inclusão, merece a nossa análise cuidada por levantar questões cruciais para a eficiência e coesão do sistema de proteção e socorro da nossa região.
A opinião contrária tem Luís Soares, deputado social-democrata, que também considera que não faz sentido alterar a composição do Conselho Regional de Bombeiros. Por fim, Pedro Margato, deputado do PPM, justificou o voto ao lado do PSD e do CDS contra a alteração proposta pelo PAN.
A questão torna-se ainda mais delicada, pois esta configuração coloca os comandantes em posição de vulnerabilidade, ao sujeitá-las a debates em pé, de igualdade, com os seus inferiores hierárquicos. Tal cenário compromete a sua autoridade e enfraquece o princípio da unidade de comando, fundamental para o bom funcionamento das corporações.
Integração no Conselho Regional de Bombeiros de um representante da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, aprovada por maioria no Parlamento açoriano.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, e ainda na Assembleia, o Parlamento aprovou um voto de protesto do Bloco de Esquerda contra a exclusão dos imigrantes residentes na região do acesso ao subsídio social de mobilidade, e o PSD anunciou que vai propor alterações à lei. O voto de protesto, apresentado pelo deputado único do Bloco, António Lima, foi aprovado por maioria, com votos a favor do PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN, e as abstenções do PSD, Chega, CDS-PP e PPM.
Em 2015, com o objetivo de assegurar a coesão social e territorial e como forma de atenuar os efeitos da liberalização das rotas de São Miguel e Terceira para o continente, foi criado o Subsídio Social de Mobilidade, que garantiu a todos os residentes nos Açores a possibilidade de viajar para o continente com um custo máximo de 134 euros, após adiantamento do valor total da viagem e levantamento do respectivo reembolso. Durante 9 anos, todos os cidadãos e todas as cidadãs com residência nos Açores acederam ao Subsídio Social de Mobilidade em condições idênticas, independentemente do seu país de origem ou nacionalidade.
No debate, o deputado Joaquim Machado, do PSD, disse tratar-se de uma matéria sensível, daí que o partido esteja ao lado da solução, e esta semana vai apresentar uma anteproposta de lei. José Pacheco, do Chega, disse que é contra o atual modelo de subsídio social de mobilidade e recebeu com grande estranheza que um imigrante residente no arquipélago seja excluído da medida. Pelo PS, Luís Leal lembrou que, enquanto o seu partido esteve no Governo da República, em matéria de subsídio de mobilidade, havia pelo menos duas garantias, que era para todos os residentes, incluindo imigrantes. Pedro Pinto, parlamentar do CDS-PP, disse que o partido não se revia no voto de protesto porque o Bloco de Esquerda tenta passar a mensagem escandalosa de que todos os imigrantes foram excluídos do subsídio quando 60% destes têm acesso à medida. Pelo PPM, Paulo Margato, que substitui o deputado João Mendonça, apontou que o Bloco é pouco rigoroso na redução do texto porque os imigrantes não estão todos excluídos deste subsídio de mobilidade.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A antiga deputada do PS Açores na Assembleia Legislativa, Sónia Nicolau, renunciou à intenção de se candidatar à Câmara Municipal de Ponta Delgada. Num comunicado enviado às redações, a socialista adianta que até agora não obteve nenhum contacto das lideranças do partido. Segundo a militante do PS Açores, desde 2006, a esperança de que o partido se abra à sociedade foi frustrada pelo reforço das declarações recentes do presidente do PS Açores. Diz ainda que até ao momento nenhum argumento válido foi apresentado para justificar a não realização de primárias. A socialista diz ainda que não está disponível para se submeter a um processo de seleção baseado em decisões fechadas, que demonstra receio da decisão de militantes e simpatizantes. Sónia Nicolau lamenta também a situação pela forma como este processo está a ser conduzido pelo Partido Socialista, tomando assim a decisão de retirar a sua disponibilidade para ser candidata à autarquia pelo partido. O Governo Regional adjudicou a empreitada da segunda fase da obra de proteção e estabilização costeira da falésia dos Fenais e Ventosa, na Ilha Graciosa. Segundo um comunicado do Executivo, a Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, já assinou o despacho que adjudica a empreitada desta falésia, a segunda fase, à empresa Almério e Cordeiro Limitada, no valor de mais de 470 mil euros. Esta empreitada, que foi adjudicada após a realização de um concurso público internacional, consiste na execução da segunda fase de proteção de um talude costeiro na zona dos Fenais e Ventosa. No âmbito da intervenção, será executado um muro de empetão ciclópico com material de aterro no seu tardós para proteção e contenção do terreno numa extensão de cerca de 160 metros de orla costeira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os Açores registaram mais de 131 mil passageiros desembarcados nos aeroportos no mês de novembro, um aumento de 11,7% face ao período homólogo, segundo dados divulgados pelo Serviço Regional de Estatística. Entre janeiro e novembro, os Açores registaram mais de 2 mil desembarques, 2 milhões de desembarques por via aérea, mais 8,7% do que em igual período em 2023. Seis das nove ilhas registaram uma subida de passageiros desembarcados face ao período homólogo em novembro, com São Jorge a liderar, apresentando um aumento de 23,8%. A Ilha Terceira registrou um crescimento de 17,8%, o Faial 15,6%, São Miguel 10,3%, Flores 7,2% e Santa Maria 6,3%. As restantes três ilhas registaram quebras face ao período homólogo, com o Corvo a baixar 2,5%, Graciosa 2,2% e o Pico 0,8%. Dos mais de 131 mil passageiros desembarcados por via aérea em novembro, nos Açores, 61.850 54 eram provenientes de voos do continente e da Madeira, 57.700 de voos interilhas e 11.745 de voos internacionais.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Numa altura em que as lojas virtuais estão a ganhar terreno, saímos à rua e descobrimos que os consumidores açorianos têm receio que o centro histórico de Ponta Delgada se torne uma cidade fantasma. Em causa está o aumento de preços durante a quadra natalícia e não só. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Na Baixa da cidade, apesar de haver alguma movimentação durante a época festiva, a subida do custo dos produtos tem sido uma das razões para a redução drástica de ofertas nesta altura do ano. As pessoas tendem a mimar apenas os mais próximos, especialmente as crianças.
Porque este ano, de facto, vai reduzir muito nas compras de Natal, porque nós temos que só comprar para as pessoas mais chegadas, nomeadamente os sobrinhos e afilhados. E tenho a percepção de que tudo o que está a chegar tudo muito caro e os nossos salários não acompanham o poder de compra.
A inflação, não é?
A inflação. E nós temos que ver, porque os tempos que se aproximam não são nada fáceis, e é bom que nós tenhamos consciência de tudo isto.
Está dentro do que é esperado. As coisas estão um bocadinho mais caras, mas não, também está tudo mais com preços mais elevados. E é para os nossos netos. Eles já têm muitos brinquedos e a gente faz o possível para também não estar a dar. Quando se tem muito, não se dá aquele valor.
Isso, olha, até que se procura mais barato, não é? Ah, isso não está nada fácil. Isso está um bocadinho complicado. Gente, de loja para loja, nota uma diferença, não é muito pouca.
Principalmente agora nesta altura de Natal, e acho que é óbvio, que é a questão de estratégica, e achei assim uma grande diferença de preços. Eu normalmente costumo ir sempre a esta loja quando venho aqui comprar um brinquedo com a criança, e desta vez assim um bocado abusivo.
Apesar de cada vez mais surgirem grandes superfícies comerciais na ilha de São Miguel, há quem ainda prefira fazer as suas compras no comércio local por uma diversidade de fatores, seja a proximidade ou a calmaria.
Oh, porque isso aqui lembra mais o Natal. E até dão uns vales para gastar, até não agora ali. É mais calmo aqui.
Não, aqui no centro, até para o trabalho no centro de Ponta Delgada dá mais jeito. Sei que o comércio é que dá vida ao centro da cidade.
Baixa de Ponta Delgada, porque existe uma possibilidade de comércio tradicional e de aproximação com o cliente, embora não se encontre às grandes superfícies, mas aqui existe a possibilidade de também, temos que pensar também no comércio da cidade, porque o comércio da cidade infelizmente está como está, e se toda a gente se refugiar-se no Parque Atlântico, aí este comércio que aqui está na Baixa torna-se um comércio só de compras ocasionais e pouco mais.
Sim, porque se é mesmo daqui, esperto.
Com toda a falta de diversidade de lojas no coração de Ponta Delgada, gera alguns receios entre a população açoriana.
Talvez mais diversidade de lojas, talvez isso, porque restaurantes, cafés, esplanadas até têm, bastantes agora.
Mas digo-lhe uma coisa, pela primeira vez, eu até que sou uma pessoa bastante otimista, mas estou um bocado cética em relação a tudo. Eu tenho sempre o cuidado, na minha hora de almoço, de andar nas ruas, nas lojas, para perceber como é que está realmente o ambiente natalício.
E há uma cabra.
Muito grande.
Ainda assim, em reportagem à Atlântida, há quem não se esqueça que o Natal não é só o consumismo. Permanece a mensagem de que esta época também é para conviver em família, partilhar abraços e amor.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.